5h50, depois ao almoço às 13. Agora, bem, mas acho que penso uma hora, mas eu... Marijo, não sei se depois para o almoço, aquele tem uma hora rígida...
O almoço não?
Não, não.
Não. Não. Não. Vamos depender da vossa disponibilidade. Para nós seria interessante, se fosse possível, a apresentação.
Eu adio para o almoço que é meia hora.
Não sei, portanto, é assim como é um bocadinho para ver da dinâmica. Para ver um bocadinho da dinâmica,
sim.
Depende. Portanto, não há uma hora assim fechada.
Está bem, eu vou avisar, chegamos mais
tarde. Portanto, eu, como te vais dizer, preferia não fazer uma coisa assim formal em PowerPoint, mas no fundo fazer uma apresentação mais dinâmica. A divisão do apoio ao plenário da Assembleia da República está integrada na direção do apoio parlamentar. Já conheceram a nossa diretora, e no fundo tem muitas competências, mas elas resumem-se muito em 3-4 vetores essenciais. Uma é o processo legislativo, no qual acompanhamos não só o início como o finalizar do processo legislativo. Todas as iniciativas que são apresentadas na Assembleia da República dão entrada na nossa caixa de correio eletrónico. Nós registamos-las, numeramos-las, disponibilizamos-las na internet, portanto, qualquer cidadão fica imediatamente com a possibilidade de ler um projeto de lei, uma proposta de lei, um projeto de resolução. Para a Assembleia da República há alertas, os funcionários parlamentares que tiverem interesse em receber imediatamente uma notificação, são notificados. Eu, quando estava na Comissão de Orçamento e Finanças, subscrevia a notificação das iniciativas que baixavam à Comissão de Orçamento e Finanças, apesar de eu considerar que tinha o dever de, diariamente, olhar para as iniciativas entradas, por uma questão de interesse, para tentar antecipar alguma questão que me pudesse ser colocada. Mas, de qualquer modo, eu recebia as notificações das iniciativas que baixavam à Comissão de Orçamento e Finanças e qualquer funcionário parlamentar consegue fazê-lo, e os deputados também. Depois desta entrada, a DAPLEN faz uma nota de admissibilidade, no qual verifica muito sucintamente se os requisitos constitucionais e regimentais e legais são cumpridos pela iniciativa apresentada. Isto tem uma importância acrescida, essencialmente, nos projetos de lei. As propostas de lei do Governo muito raramente apresentam alguma questão. Lembro-me de uma, eu estou nestas funções há 3 anos e meio, lembro-me de uma proposta de lei do Governo que tinha uma questão que foi mais morosa na análise. Estava relacionada, foi no tempo da pandemia, estava relacionada com uma pretensa obrigatoriedade de os cidadãos instalarem uma aplicação que permitisse que os outros cidadãos soubessem se tinham alguém próximo que tivesse sido contaminado com o Covid. Isto levantou problemas levantou vários problemas de constitucionalidade, tanto que a polémica levou a que o Governo desistisse dessa medida. Esta proposta de lei nem sequer foi discutida. O Governo não a retirou, mas também não foi discutida. Causou tanta polémica, logo no próprio dia, nos dias seguintes, os constitucionalistas foram à televisão, zancaram na medida e o Governo acabou por desistir. Mas é muito raro as propostas de lei terem algum problema logo de entrada. As propostas de lei do Governo, as propostas de lei das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e os projetos de lei, sim, têm logo uma questão que é analisada pela DAPLEN, e depois o Presidente da Assembleia da República pode concordar ou não, que é a questão da Lei Travão, portanto, aumento de despesas, diminuição de receitas naquele ano económico. Esta é uma questão que tem mais importância nesta legislatura, porque o Sr. Presidente está a fazer uma interpretação muito restrita desta norma. E o Sr. Presidente, verificando que um projeto de lei tem, no fundo, a potencialidade de infringir a norma Travão, o Sr. Presidente pede ao grupo parlamentar, pede ao proponente para alterar a norma de entrada em vigor. Se não o fizer, o Sr. Presidente não, diz que não admite o projeto de lei. Isto tem sido cumprido praticamente desde o início e tem corrido bem. Para mim é curioso porque é uma interpretação diferente do que tinha acontecido até hoje. E é interessante, mas tem, tem claramente suporte constitucional. Na nota de admissibilidade, normalmente, esta é a questão principal. Também vemos outras questões de violação de princípios constitucionais. Uma delas é a separação de poderes. É uma questão doutrinária muito, muito debatida, para a qual não há uma resposta óbvia. Mas a questão prende-se com o quê? A Assembleia da República legislar sobre competências, o que se entende que são competências do governo, competências administrativas. E aqui entra, no fundo, uma distinção que é muito difícil de fazer entre o que é competência administrativa e legislativa. Até onde é que a Assembleia da República pode fazer leis? Se, por exemplo, determinar a abertura de um concurso de professores, pode constar de uma lei. Nós temos tido tendência a dizer que não, mas a verdade é que há pouca jurisprudência sobre isto. Portanto, mas aqui é um leque, nós tentamos aproveitar, aqui dirigindo mais diretamente à minha homóloga, nós tentamos aproveitar um bocadinho aqui alguma abertura para também tentarmos fazer doutrina sobre o assunto. No fundo, nós não tentamos obstaculizar a admissibilidade destes projetos de lei, mas tentamos suscitar questões e, no fundo, tentar que se perceba que nós olhamos verdadeiramente para o projeto de lei. A decisão é sempre do Sr. Presidente, evidentemente, mas tentamos ao máximo esticar um bocadinho, no fundo, ir ganhando algum espaço de manobra através da análise destas questões. Depois da nota, nós elaboramos a nota de admissibilidade, o Sr. Presidente admite ou não o projeto de lei, normalmente segue a sugestão da DAPLEN. Entretanto, baixa a comissão, a DAPLEN depois vai participar nos contributos das notas técnicas, onde volta a analisar requisitos constitucionais, regimentais e legais. Analisa também eventuais melhorias na aplicação da lei formulário. Desde a última revisão do modelo de notas técnicas, temos restringido um bocadinho a nossa análise de logística, deixando-a para, eventualmente, para a redação final. No fundo, para tentar suavizar um bocadinho a nota técnica nesse aspecto, porque há muitos projetos de lei que não chegam a ser leis, porque são rejeitados, muitos nem são discutidos, portanto, estamos a deixar um bocadinho essa matéria mais para a redação final. Para além dos contributos das notas técnicas, depois, isto ainda em relação ao processo legislativo, asseguramos que todas as iniciativas aprovadas em comissão são colocadas num guião de votações. Portanto, somos nós, no fundo, que preparamos o guião de votações para a assinatura da mesa. E depois, sendo a lei aprovada, nós preparamos a redação final das leis. Suponho que agora, com maioria absoluta, vamos ter menos leis. Isso, não, evidentemente, não facilita o nosso trabalho em termos qualitativos, mas em quantitativos, talvez consigamos um espaço maior para analisar melhor as leis, até porque o nosso Presidente, já em mais de um discurso desde que tomou posse, colocou uma grande ênfase na qualidade das leis. E é bom que é muito bom que o coloque, para nós é muito bom porque dá-nos este espaço para fazer sugestões, mas evidentemente a qualidade das leis é algo que deve ser dirigido não só aos serviços, mas principalmente ao legislador e aos deputados. O máximo que nós podemos fazer é aconselhar, não podemos fazer correções, podemos sugerir correções, não podemos fazer correções automáticas, porque a última palavra, naturalmente, é sempre dos deputados. A divisão de apoio ao plenário, para além de todo este apoio ao processo legislativo, elabora também os guiões de votações, como disse, para a assinatura da mesa, prepara todas as agendas das reuniões plenárias, antecipando as agendas, ajuda a preparar a conferência de líderes, onde são decididos praticamente todos os agendamentos. Na conferência de líderes estão presentes, não sei se a doutora Ana Paula vos falou um pouco sobre a conferência de líderes, a doutora Ana Paula está presente, eu também estou presente, e no fundo ajudamos naquilo que for necessário a decidir os agendamentos. Uma das questões, por exemplo, nós os grupos parlamentares e o Governo sinalizam as várias iniciativas que querem agendar naquela quinzena, e nós, no fundo, com alguma subtileza, escrevemos no papel e passamos essa informação à mesa sobre os projetos de lei e as propostas de lei que estão para agendar, se cumprem os prazos do regimento. Nós damos esta informação e depois, naturalmente, a mesa decide se quer cumprir o regimento, se não quer cumprir o regimento. Como em tudo, a decisão é sempre dos políticos. Nós, no fundo, fazemos as nossas referências sobre o que é regimental, o que é legal, o que é constitucional, mas as decisões são sempre dos políticos. Portanto, para além do apoio à Conferência de Líderes, naturalmente, e agora entra o principal do nosso nome, o apoio ao plenário, significa naturalmente que estamos presentes em todas as reuniões plenárias e esclarecemos a mesa, no que conseguimos, sobre todas as questões que a mesa nos coloca, tanto aquelas que são da nossa competência como as que não são da nossa competência. Por exemplo, dando o exemplo de algumas que não são da nossa competência, questionam-nos bastantes vezes sobre ou o ar-condicionado, ou porque falta uma cadeira, ou há uma cadeira a mais numa determinada fila, porque é que uma que era habitual na legislatura passada, porque é que o relógio, o grande relógio que está na sala das sessões, estava parado. São todas questões para as quais não temos respostas, mas fazemos, no fundo, estamos lá, fazemos de elo de ligação com nestes casos, aliás, nos três que mencionei, fazemos com a ligação com o seu homólogo, que é da divisão de aprovisionamento e património, que tem um número específico para nós ligarmos, por exemplo, para o ar-condicionado. É uma questão que é bastante relevante para os deputados, especialmente quando está muito frio, quando está muito calor. Tem de ser sempre uma decisão da mesa. Os deputados, por vezes, pedem-nos para baixar ou subir o ar-condicionado, mas é sempre a mesa que decide, porque um deputado pode ter frio, outro pode ter calor, e não somos nós que vamos estar a... E aqui nós dizemos sempre para colocar a questão à mesa, porque não podemos alterar o ar-condicionado cada vez que um deputado tem calor e o outro tem frio. Portanto, no que toca mais a competências da DAPLEN, a mesa tem frequentemente dúvidas sobre costumes parlamentares, dúvidas naturais sobre costumes parlamentares, sobre a aplicação do regimento. O nosso presidente atual lê o regimento, já reparámos que lê o regimento. Isto pode parecer estranho, mas há muitos deputados que não conhecem o regimento, como é evidente. Se calhar não é assim tão evidente, mas a verdade é que há muitos deputados que não conhecem o regimento. O nosso presidente lê o regimento, já o notámos por diversas vezes. Apesar de tudo, a secretária da mesa com alguma frequência liga-nos a perguntar questões do mais diverso, qual é a ordem de intervenção num debate X, se o deputado, que surgem questões com os deputados únicos, que era uma realidade que nós voltámos a ter desde 2015, que já não tínhamos há muito tempo, são questões relacionadas com a gestão dos tempos, por vezes, essencialmente isto. Depois costumes parlamentares. Os deputados na mesa, a partir do pressuposto, e normalmente bem, que os funcionários estão cá há mais tempo que os próprios deputados. Portanto, há situações que nós temos coligidas. Nós, para esta legislatura, fizemos um manual de perguntas frequentes, não só de plenário, mas também fora de plenário. E fizemos também um apanhado, aliás, ainda estamos a fazer, estamos a recolher antecedentes de debates, no fundo, para conseguirmos responder com maior rapidez às questões que a mesa nos coloca. Questões que não estão escritas no regimento e, na verdade, não estão escritas em lado nenhum. Mas nós temos a obrigação de saber os antecedentes, procurar em cima do acontecimento é um bocadinho mais difícil. Por isso, nós tentámos recolher antecedentes. Estamos a fazer alguma revisão para poder depois difundi-los pela mesa, mas é uma questão que eu acho que é importante, é relevante, porque depois passa uma ideia de alguma preparação que nós já fizemos dos debates, daqueles plenários. A mesa, quando tem a mesa da Assembleia da República, quando tem deputados novos naquelas funções, tem naturalmente algumas dificuldades. Tem muitas dúvidas na forma como gera a reunião. E se essas dúvidas não são respondidas com alguma celeridade, aquilo que aquilo que transparece. Se calhar ao público que transparece é alguma impreparação da mesa, mas depois à mesa o que transparece é uma impreparação dos serviços. E há sempre questões novas. Há sempre questões que nunca nos passaram pela cabeça. Nós, por mais que tentemos antecipar, há sempre questões que não temos uma resposta, é difícil de pesquisar, se calhar nunca aconteceu, e aí o que fazemos é pensar com bom senso e dar um conselho com bom senso, sendo que a decisão é sempre da mesa. Mas para tentarmos antecipar muitas destas questões, nós fazemos manuais em que tentamos dar a resposta ao maior número de questões possíveis. É claro que os manuais são principalmente para nós, porque a verdade é que se nós os demos aos deputados não, normalmente não os leem. Portanto, os manuais são muito mais dirigidos a nós para podermos responder com muita rapidez. No entanto, como estava a dizer, há sempre questões que nunca se nos colocaram e depois aí só o bom senso. A principal regra aqui da resposta é o bom senso. Depois, fora do plenário, a divisão do papel plenário ainda tem algumas competências de chamar-lhe-ia de um bocadinho mais de back-office, uma expressão mais associada à informática, mas que agora está muito na voga. Portanto, temos uma série de competências fora do plenário, como, por exemplo, eu não sei se isto se faz, eu não sei se a DAPLEN na Assembleia de Cabo Verde tem este tipo de competências. É que nós já tivemos muitas competências que depois deixámos de ter porque não estão relacionadas diretamente com o plenário. Mas, por exemplo, nós passamos declarações de exercício de funções aos deputados. Esta aqui até parece relativamente indisputada, mas aqui há uns anos, ainda antes de eu estar na DAPLEN, a DAPLEN passava declarações para uso e porte de arma, o que é algo que eu não consigo perceber qual era a razão. Hoje em dia já não as passamos, mas não consigo perceber muito bem o porquê é que isto estava na DAPLEN. Hoje está aí bem no serviço de segurança. Seguros também passavam pela DAPLEN há muitos anos, os seguros dos deputados, hoje em dia não. Uma das competências, há duas competências centrais da DAPLEN, fora do que se convenciona chamar plenário. Há duas competências centrais da DAPLEN que nos dão efetivamente muito trabalho logístico, burocrático. Um é a organização das eleições para órgãos internos e externos. Portanto, internos normalmente é só o início da legislatura, portanto, a mesa da Assembleia da República. Mas para órgãos externos temos um quadro com cerca de 30 páginas com todas as entidades independentes, comissões, etc., comissões de fiscalização, comissões de relação, etc. Temos um quadro com 30 páginas onde temos sistematizados todos os procedimentos. Temos tentado atualizar este quadro com todos os procedimentos, ou seja, se há uma eleição, se há uma designação, se a eleição ou designação é por legislatura ou é por um período diferente da legislatura. A nós ajudava bastante que fosse por legislatura, mas não é o caso. Há mandatos de 4 anos, há mandatos de 5 anos, há mandatos por legislatura. Quando a indicação deve ser feita por alguém específico, temos essa informação. A eleição, se é por 2/3, se é por maioria absoluta, se é por maioria simples, se a posse é aqui na Assembleia da República, se é fora da Assembleia da República. Portanto, temos tentado sistematizar todos estes procedimentos num quadro de eleições e designações. Depois, o que temos de fazer, para além de termos sempre preparado um quadro com o que está pendente, portanto, temos um quadro base, depois temos um quadro com o que está pendente, e quando nos é dada esta indicação, nós distribuímos este quadro pela Conferência de Líderes, portanto, para os grupos parlamentares decidirem quando é que querem marcar eleições para as entidades X. Normalmente, quem decide isto é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são os dois grandes partidos, porque muitas das eleições, como envolvem uma maioria de 2/3, é suposto haver uma combinação, vamos assim dizer, entre PS e PSD. Mesmo assim, Mesmo essa combinação às vezes não resulta e os deputados não, os deputados ou os propostos não são eleitos, porque naturalmente há muitos deputados do PS e do PSD que não concordam com a escolha feita pelo seu partido e chegamos a fazer eleições duas, três, quatro vezes. Acho que eu tenho a ideia que há comissões, são tantas, eu não consigo dizer exatamente qual, mas eu acho que há comissões que ficam dois anos sem conseguir eleger novos membros e os, portanto, os membros cessantes continuam mais algum tempo nessas funções. Depois preparamos os boletins de voto, preparamos as atas, estamos presentes no local da eleição, normalmente, ultimamente tem sido no Senado, desde a pandemia, tem sido na sala do Senado. Estamos presentes na sala do Senado a apontar os deputados que votam e depois ajudamos a mesa também a contar os votos. É um trabalho moroso, especialmente quando se fazem 12 eleições. Já tivemos de adquirir mais urnas, porque já chegámos a fazer 12 eleições no mesmo dia. E no fundo, estamos a falar de uma alocação de recursos, porque para 12 eleições temos, por exemplo, 4 assessores. Nós temos 11 assessores, 4 assessores na sala do Senado só a fazer isto, mais os assessores que estão no plenário. Mas, portanto, é uma gestão criativa de recursos humanos. Mas tem de ser. A outra matéria central para a divisão do apoio ao plenário, bastante burocrática, embora cada vez esteja menos na nossa mão, é a questão das faltas do plenário. As faltas do plenário são a questão das faltas do plenário são não queria chamar-lhe um problema, mas geram alguns constrangimentos que, à partida, eu quando vim para aqui não estava à espera não estava à espera que uma questão como faltas pudesse gerar tantas questões, porque todos nós sabemos o que são faltas e as justificações para as faltas estão elencadas na lei. Apesar disso, por vezes há questões melindrosas com as faltas que tentamos que não nos caiba a nós resolver, porque, na verdade, as faltas são uma questão entre deputados, porque quem falta é o deputado, quem justifica a falta é o deputado, quem aceita a justificação é o vice-presidente da Assembleia da República. No entanto, de alguma forma, nós andamos aqui pelo meio. Porque, na verdade, somos nós que... O processo de faltas, neste momento, desde há 3 anos, o processo de faltas é desmaterializado. Quando eu cheguei aqui, ainda era em papel, ainda havia um papelinho que era passado, era levado em protocolo ao gabinete do deputado. Neste momento, os deputados recebem uma notificação por correio eletrónico, que é expulsada pela atividade parlamentar, portanto, a nossa base de dados parlamentar, e é expulsada quando um funcionário da DAPLEN, normalmente no dia da reunião ou no dia a seguir, faz o cruzamento dos dados que tem e carrega, faz um clique e a AP, a atividade parlamentar, expleta esta notificação para todos os deputados que faltaram e que não têm uma presença, ou seja, tentando não ser redundante, não têm presença porque não estiveram presentes, mas deputados que estiveram em missões no exterior, por exemplo, também não têm falta porque, à partida, a AP já reconheceu esse fato. Esse fato já foi carregado, portanto, há um cruzamento de dados e, normalmente, só tem falta quem não tem mesmo qualquer justificação para a falta. A partir daqui, este processo segue todo um workflow. Fica entre deputado e vice-presidente, e secretários da mesa e vice-presidentes. Apesar disso, como é natural, os deputados colocam bastantes questões aos deputados, os seus secretários, as suas secretárias, colocam bastantes questões à DAPLEN, como justificar prazos, mas eu fiz assim e não deu resultado, mas eu até estava presente, o que é que aconteceu? Eu diria que várias situações só conseguem ser resolvidas ad hoc, mas dificilmente se consegue fugir ao... Quando é marcada a falta, dificilmente é muito raro haver algum erro, porque a falta, quer dizer, a presença resulta de um registro que o deputado faz no computador. É muito difícil que isto dê erro. Não é que eu acredite na infalibilidade da informática, que não acredite, mas é muito raro haver algum erro. Depois há aqui situações, os deputados são pessoas como todos nós. Todos nós aceitamos às vezes melhor algumas situações, alguns de nós aceitamos menos bem essas situações e por vezes temos de gerir com algum cuidado situações de deputados que insistem que não faltaram e que tentam não ter falta, mas... Quem os notifica da falta é um funcionário da DAPLEN, que é o... A votação, nós normalmente temos as votações que não são eletrónicas.
Sim, são,
que é um, nas eletrónicas há um sistema gerido pela informática e o resultado aparece imediatamente no quadro.
Sim.
Sim. Portanto, nas votações eletrónicas, no fundo, há um passo... Quando nós temos votações, os deputados têm de se registrar no quórum de votação.
Sim.
Portanto, aí é eletrónico. Depois, quando há uma votação eletrónica, no momento da votação em questão, eles têm, abre-se uma nova janela e eles carregam sim, não, a favor, contra ou abstenção. E esse resultado, para os funcionários, não é visível, mas para os deputados, se não estão em erro, vai ficando logo visível. À medida que eles vão votando, que vai sendo preenchido. Não tenho bem a certeza porque eu não tenho acesso a este quadro, mas depois no fim, quando o Sr. Presidente diz que a votação terminou, aquela votação terminou, os resultados aparecem imediatamente no quadro da Assembleia da República, no quadro da sala das sessões. Portanto, aquele quadro penso que já estiveram na sala das sessões. Ainda não. Pronto. É o quadro que normalmente tem os tempos para a mesa gerir. Aparecem os resultados. Nas votações não são eletrónicas, é que nós apontamos à mão, efetivamente. Não é que há deputados que consideram que as votações deviam ser todas eletrónicas, porque facilita a tarefa da mesa. O que nós já tentámos fazer ver é que as votações eletrónicas são votações nominais, ao contrário das outras votações normais. Portanto, numa votação normal, não eletrónica, o PS, se tiver cá, o PS neste momento tem maioria absoluta, tem 120 deputados, mas se por alguma razão só estiverem cá 90, o voto da bancada do PS vale por 120. Não interessa quantos deputados efetivamente estão cá. Desde que haja um quórum de votação, desde que estejam cá mais de metade dos deputados, o voto é por bancada. O PS pode ter 30 deputados faltosos, mas contam 120. Numa votação eletrónica, não. Uma votação eletrónica é uma votação nominal. Uma votação eletrónica é arriscada para quem quer fazer aprovar uma lei. Nós já eu penso que até agora temos tido sucesso em tentar explicar isto a quem diz que a votação devia ser sempre eletrónica. É um risco, claro, para aprovar uma lei, porque pode não se conseguir uma maioria, porque os deputados podem faltar pelas mais diversas razões. Aliás, quando durante a pandemia... chegámos a ter só com Covid, chegámos a ter entre 10 a 15 deputados com Covid, o que é o suficiente, evidentemente, para não aprovar uma lei numa votação mais renhida.
Esse é um desafio que temos, sobretudo com a conjuntura da pandemia, ainda continuamos em votação eletrónica, por causa das ilhas, ainda não avançamos a 100%, e volta e meia temos as condições.
Mas tem votação eletrónica para todos os... Todas as votações eletrónicas?
Sim, porque devido à conjuntura, temos alguns deputados que ficam na plataforma.
Sim.
E nós somos.
Sim, sim.
Agora o problema é controlar os deputados na plataforma. Nós, em Cabo Verde, temos um técnico que controla o resultado da votação na plataforma. Porque na sala presencial já é muito mais fácil.
Sim.
Para a plataforma, vamos a tentar
Sim. Mas os deputados à distância conseguem votar eletronicamente?
Sim.
Ah, aqui, os deputados aqui que estão, portanto, os deputados que têm, que estão em isolamento por Covid, podem assistir à reunião por videoconferência e têm presença. Só podem votar, evidentemente, devido à regra da votação por bancada, eles só votam por videoconferência quando o seu sentido de voto é diferente do seu grupo parlamentar. Porque, de resto, o seu voto não faz diferença, porque o que interessa é o voto da bancada. Agora, o que já aconteceu foi haver votação eletrónica e depois gerar-se a dúvida sobre os deputados que estavam em videoconferência, como não têm acesso ao sistema eletrónico, se podiam votar ou não. Eu confesso que tenho muitas dúvidas que eu pudesse fazer, mas a verdade é que a mesa o aceitou e, a partir desse momento, eles manifestaram o seu sentido de voto, em vez de eletronicamente, manifestaram o seu sentido de voto por viva voz. Mas, eu diria que para cumprirmos as regras, isto é sempre o conselho que eu dou à mesa, é cumprir as regras, e a mesa decide como pretende fazer. Cumprindo as regras, os deputados, no mínimo, os deputados têm de dizer de viva voz qual é o seu sentido de voto. É que já aconteceu, eu aconselhei em sentido contrário, mas já aconteceu a mesa dizer o deputado X que está em videoconferência, que não está presente, está em videoconferência, tem o sentido de voto Y. Eu acho que isto é inevitável. Nós às vezes não às vezes antecipamos problemas, outras vezes não conseguimos antecipar sequer que problemas podem existir. Mas a verdade é que o mais seguro é sempre ser o deputado a dizer qual é o seu sentido de voto. Não é muito regular um deputado dizer que o outro deputado vota desta ou daquela maneira. Porque o voto é... Quando o voto é individual. Portanto, quando o voto é individual, confesso que me causa alguma estranheza ouvir um deputado a dizer que o deputado A vota desta ou daquela maneira. Das duas, uma. Ou o deputado diz que vota, ou o deputado não está presente e não consegue dizer como vota. A verdade é que aqui já houve antecedentes neste sentido. Portanto, é difícil de agora nós dizermos à mesa isto não deve acontecer, quando na verdade já aconteceu. Por isso é que esta é outra das coisas em que pensamos quando há situações novas. O que vai ser feito desta vez vai valer como antecedente para o futuro. Portanto, se nós cometermos agora um erro, o erro no futuro vão-nos perguntar como é que isto foi feito e o erro provavelmente vai ser replicado. Mas lá está, quem decide são os políticos e nós só damos conselhos. Eu diria que este é o fulcral das competências da APLEN. Temos depois algumas coisas que são muito esporádicas. O acolhimento, nós ainda eu diria que somos, entre aspas, responsáveis pelo apoio ao acolhimento dos deputados no início da legislatura. Se bem que, na minha opinião, não o devíamos ser, eu coloquei por escrito há pouco tempo. No fundo, o acolhimento no registro biográfico, quando os deputados chegam aqui no início, no primeiro, segundo dia da legislatura, estão X postos de trabalho montados no Salão Nobre, com computadores para os deputados fazerem o seu registro biográfico. A tarefa de apoiar os deputados nesta missão costuma ser da APLEN, mas nós entendemos que não o deve ser, porque praticamente nada do que os deputados preenchem tem a ver com a da APLEN. Mas pronto, neste momento ainda se pode dizer que é uma competência da APLEN, mas é algo que só acontece no início da legislatura, portanto acho que não tem assim muita relevância para o caso. Eu gostava, se tiverem perguntas questões, situações? Sim. O que nós mandamos para o gabinete, nós no fundo, eu diria que em termos de circuito, nós acabamos por só mandar para o gabinete do Sr. Presidente. Eu não quero errar, mas eu diria que nós só mandamos para o gabinete do Sr. Presidente normalmente dois tipos de documentos, nós diretamente. É a nota de admissibilidade das iniciativas e depois é o decreto final, o decreto e as resoluções depois de aprovadas pelo plenário. No caso do decreto, depois da comissão fixar a redação final. E aí o que nós não mandamos, no fundo... Bem, a nota de admissibilidade é explicativa por si. É uma nota, lá está, é uma nota, portanto, é uma nota explicativa por si. O decreto, não, o decreto segue como está. Depois o Sr. Presidente tem três, quatro assessores, singindo-me aos juristas. Dois deles são juristas e são eles que veem as leis e as resoluções. Eles, tendo alguma dúvida, ligam-nos, mandam-nos um e-mail, às vezes notam, é o bom de ter vários olhos a olhar para as coisas, às vezes reparam em coisas em que nós não reparámos e os próprios deputados na comissão não repararam. Isto, às vezes estamos a falar de coisas como vírgulas e dois pontos e ponto e vírgula e coisas assim, uma maiúscula, uma minúscula. Ainda por cima, o acordo ortográfico teve este condão de complicar algumas regras e há muitas regras, agora estou a brincar um pouco, mas as regras das maiúsculas, pelo menos no nosso guia de logística, sempre foram um bocadinho dispersas. O que é que leva a maiúscula, o que é que não leva a maiúscula? O acordo ortográfico complicou algumas. Portanto, às vezes nós próprios não nos apercebemos de alguma maiúscula ou minúscula que está mal colocada e é o próprio gabinete do Presidente que suscita a questão. E às vezes é mesmo só suscitar a questão porque ninguém tem a certeza. Às vezes ninguém tem a certeza. Mas, por exemplo, de siglas e acrónimos, se levam pontos, se não levam pontos, por vezes surgem estas questões. Mas não tem, portanto, isto para dizer que o decreto com a lei, quando segue com o gabinete do Sr. Presidente, não tem nenhuma nota explicativa. Os assessores do Sr. Presidente, tendo alguma questão, ligam-nos, mandam um e-mail, devolvem com post-its, por exemplo. Mas, de resto, nós não mandamos mais documentos para o gabinete do Sr. Presidente. Às vezes acontece ao contrário. O gabinete do Sr. Presidente despacha documentação para a DAP e depois a doutora Ana Paula distribui ou pelas comissões, ou pelo plenário, ou pela redação. Mas tentamos, eu também estava a tentar perceber um alcance maior da sua questão. Nós tentamos em tudo que seja cada vez menos burocrático. E só escrever o que é preciso escrever e só fazer documentos sobre o que é preciso fazer documentos. No fundo, aqui em Portugal gozava-se muito com para fazer qualquer coisa é preciso um requerimento em papel de 25 linhas azul. Nós tentamos ao máximo. Eu acho que a única coisa boa da pandemia em termos logísticos foi o papel ter não desapareceu, mas foi muito substituído pelo envio por e-mail. E isso provou-se, aliás, que se conseguia fazer muita coisa sem estar presente no local de trabalho. Portanto, quanto menos papel, melhor.
Thank you.
toda a possibilidade. Sim. Sim. Independentemente do que eu possa dizer, posso mandar-vos depois o nosso manual de notas da possibilidade. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim.
Por exemplo, as notas da admissibilidade são feitas na
sim.
divisão mesmo?
Exatamente, sim.
Existe uma equipa específica?
Não, nós normalmente nós todos fazemos todos, quer dizer, nós todos, eu estou a falar, eu distribuo o trabalho, essencialmente, e claro, há notas de admissibilidade onde salta-me alguma coisa, logo aos olhos e eu alerto, olha, atenção, há aqui alguma coisa que vale a pena estudar um bocadinho melhor. As notas de admissibilidade têm esta peculiaridade, é que a admissibilidade da iniciativa deve ser feita com alguma celeridade.
Uhum. Sim.
Exatamente. Mas, apesar disso, isso não pode nunca prejudicar a consistência da análise. O que, pegando na sua pergunta da equipa específica, eu não sei se era bom ter uma equipa específica para as nossas várias competências. A verdade é que é uma questão que nem sequer se consegue colocar, porque nós somos 11 neste momento, assessores são 11, uma estagiária e daí 10 assessores com mais tempo. Há quem acha que somos muitos, eu penso que para todo o trabalho que temos e para a responsabilidade, penso que não somos muitos, pelo contrário. Mas também por sermos 11, seria difícil alocar, imaginemos, 3 pessoas às notas da admissibilidade, depois 3 pessoas às notas técnicas, até porque eu defendo, tanto para os assessores como para os nossos colegas administrativos, eu defendo que toda a gente deve saber fazer tudo, porque nunca se sabe quando é que vamos precisar. Nós temos sempre pessoas que estão doentes, que estão... Temos mães que precisam... Ainda na sexta-feira tive uma colega à hora do almoço teve de sair, porque o filho teve varicela e vai estar ausente esta semana toda. Se eu tivesse 3 pessoas numa equipa e as 3 pessoas, por alguma razão, tivessem impedimentos durante uma semana, se as outras pessoas não soubessem fazer exatamente o que as outras fazem, isto complicar-se-ia. A minha tese é que toda a gente aqui, entre as suas iniciativas, toda a gente deve fazer tudo o que os outros fazem. Claro que como em todas as funções, há quem tenha mais jeito, há quem tenha menos jeito, há quem seja melhor, há quem seja pior. Mas isso é inevitável. Agora, tendo que toda a gente faça o mesmo. A nota da admissibilidade, essencialmente, para além de questões que são mais fáceis, como aconselhar a baixa, a comissão é que baixa, verificar se é uma repetição de alguma iniciativa que já foi rejeitada na mesma sessão legislativa, que é um impedimento constitucional, mas isso é muito raro. Já me aconteceu, mas é raro. Um grupo parlamentar repetir um projeto de lei que já foi chamado naquela sessão legislativa. Mas eu diria que os dois campos principais são o da norma travão, verificar se aquela iniciativa aumenta a despesa ou diminui a receita no ano económico do orçamento do Estado, e aquilo que o Sr. Presidente tem estado a sugerir é que os proponentes alterem, quando é o caso, alterem. É uma simples alteração, realmente resolve as coisas. Alterem a norma de entrada em vigor ou de produção de efeitos, em vez de dizer, a Presidente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, a Presidente Lei entra em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação e a questão fica automaticamente resolvida. Portanto, se todos fizessem isto, a questão da Lei Travão estava muito simplificada e não tinha uma grande análise. O que é que se pode também verificar? Às vezes não é fácil aferir se viola a lei travão, porque nós somos juristas e não somos economistas. Por isso, a análise que nós fazemos é uma análise que se centra mais ou menos no óbvio. É evidente que aquele projeto de lei viola a lei travão. Para alguém que não é economista, Ou seja, para uma pessoa que tenha conhecimentos médios e bom senso. É evidente que se uma determinada lei tenta baixar o IVA de 13% para 6% e diz que a lei entra em vigor no dia seguinte, todos nós percebemos que isto viola a lei travão. Mas há muitos projetos de lei que são relativamente ambíguos e às vezes é preciso estar dentro daquela área para perceber que impacto é que a lei poderia ter. E especular é uma coisa que nós tentamos não fazer. Portanto, no máximo nós dizemos, não é possível, com os dados que temos, não é possível aferir se viola a lei travão. Portanto, só dizemos que viola quando há alguma segurança, quando resulta evidente da iniciativa que viola a lei travão. Fora da lei travão, são aquelas questões que às vezes são um bocadinho evidentes, outras vezes são um bocadinho menos evidentes, que são questões sempre de cariz constitucional. Há questões constitucionais que são controversas, e nós aí suscitamos-las, mas limitamos a dizer há uma controvérsia doutrinária sobre isto, há um autor que defende X e outro autor que defende Y, socorremos muitas constituições anotadas, porque isso estamos a falar dos principais constitucionalistas, portanto. Pois há questões que são tão óbvias que não dá para esconder. Um exemplo claro, aconteceu há uma semana, duas, não foi nesta semana, já foi na outra semana. Houve um projeto de lei, o Sr. Presidente não admitiu, por proposta nossa, porque violava manifestamente a Constituição, porque pretendia alterar na lei das imunidades, pretendia alterar a forma de a Assembleia da República autorizar o levantamento de imunidades dos deputados, mas essa letra da lei é uma repetição do que está na Constituição. Nós, não sei se em Cabo Verde também sucede isto, por vezes nós passamos coisas da Constituição, colamos-las na lei, o nosso regimento, nós temos coisas coladas da Constituição no regimento, não sei se é uma boa técnica, mas a verdade é que existe. E naquele caso, este projeto de lei pretendia alterar normas legais que estão decalcadas da Constituição, e nós tivemos de dizer, isto é alterar a lei, é alterar a Constituição. Não pode acontecer, portanto, não cumpre os requisitos constitucionais. O Sr. Presidente seguiu o nosso parecer e não admitiu. É raro haver algo tão explícito. Mas, por exemplo, um projeto de lei que pretende mexer na orgânica do Governo. É das poucas coisas que a Assembleia da República não pode fazer relativamente ao Governo, é mexer na sua orgânica. Pronto, aí também é manifestamente inconstitucional. Nós dizemos e normalmente o Presidente segue. Mas, tirando estas questões evidentes, há questões de separação de poderes, lá está, em que nós suscitamos a questão, mas só suscitamos. Não vamos dizer que o projeto de lei é manifestamente inconstitucional ao ponto de o Presidente não o poder admitir. Até porque o Presidente, e bem, faz uma leitura restrita da não admissão de iniciativas, porque o poder de iniciativa dos deputados é um poder fundamental nos deputados. Se tivermos uma interpretação muito ampla desta prerrogativa do Presidente, não será muito bem vista. Aliás, a norma do regimento que diz que o Presidente pode não admitir projetos de lei que violem a Constituição não é garantido que seja constitucional. Porque quem determina o que é inconstitucional é o Tribunal Constitucional. Mas essa já é outra questão. Já é outra questão. Mas, no fundo, na nota de admissibilidade, nós vemos principalmente lei travão e dúvidas sobre o cumprimento de normas e princípios constitucionais. Eu acredito que seja, e agora pegando um bocadinho no exemplo comparativo, eu acho que ajuda ser a divisão de apoio ao plenário a fazer a nota de admissibilidade e não serem os assessores do Presidente. Porque os assessores do Presidente, por mais imparciais que sejam e neutrais que sejam, são os assessores do Presidente. Ter a divisão do apoio ao plenário e fazer nota de admissibilidade até protege o Presidente. Porque permite-lhe dizer, os serviços disseram assim, e em princípio, não é que já já não tínhamos sido acusados de favorecer este ou aquele. Às vezes acontece. Mas acontece em provas. É só por alguma indisposição, às vezes, que causamos a um partido ou outro partido. Mas, à partida, somos olhados como sendo imparciais e neutrais, portanto. Sim, claro. Se tiverem tempo, imagino que tempo não seja também aquilo que abunda, mas se tiverem tempo fora estas reuniões para justamente a minha homóloga, para estar na DAPLEN um pouco connosco, nós temos todo o prazer. E temos muitos exemplos e temos muitos documentos, se pretender. Nós guardamos aquelas notas da mensalidade e notas técnicas que fogem um bocadinho ao normal. Portanto, tem casos assim, mais engraçados, mais específicos. E, sim, também. Mas muitos deles não têm a ver com a pandemia, são mesmo... Vamos lá ver, os partidos apresentam coisas, apresentam iniciativas em que têm, que sabem que há dúvidas de constitucionalidade, mas também sabem que aquilo dificilmente vai ser aprovado. Portanto, é uma questão de princípio político versus princípio jurídico. Sim. Claro.
Que a doutora Cara passar 100% convosco para poder...
Claro.
Estreitar os laços.
Temos todo o prazer. A nossa direção, sim. Sim.
A nossa sim. Tem uma relação intelectual de educação. É criada nos planários. Nós estamos a comunicar a mudar isso. A mudar isso. Vamos passar a ter uma relação que está a relação de educação.
Sim. Aqui é uma divisão, a divisão de redação é uma divisão como a das comissões e como o plenário. E aí a redação tem... Não. A divisão de redação é uma divisão dos... Portanto, da Assembleia da República não tem deputados.
Sim. E a outra pessoa? Sim, isso aí tudo bem, que é de serviço.
Sim.
Mas também temos a comissão de adaptação constituída por deputados com o suporte de alguns técnicos dos serviços.
Vai fazer as redações dos diplomas aprovados.
Ah.
Quem faz?
Não, isso é a DAPLEN faz. A DAPLEN faz, ou seja, quando um texto é aprovado em plenário, a Daplan faz um, no fundo, para além de formatar o texto para ficarem todos do mesmo, bonitinhos, todos da mesma maneira, faz as sugestões de redação final. E depois envia para a comissão, mas não é para uma comissão específica, é para a comissão daquela, que tem aquela matéria. Ou seja, se for uma lei de trabalho, mandamos a redação final para a comissão de trabalho. Se for uma lei que tenha a ver com impostos, mandamos para a comissão de orçamento e finanças. Se tiver a ver com direitos, liberdades e garantias, vai para a comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. Mas quem faz a proposta de redação final é a Daplan. Enviamos, exatamente, e enviamos para a comissão e depois os deputados olham para as nossas sugestões, aceitam, não aceitam, até às vezes eles próprios têm sugestões. A questão ali é que não é votada por maioria, portanto. Sim, mais ou menos. Está sujeita a uma deliberação da comissão, mas não pode haver votos contra. Ou seja, nós fazemos X sugestões. Vai à comissão, há um grupo parlamentar, diz: nós não concordamos com esta, com esta, com esta. Fica como estava aprovado. Ou como estava aprovado, ou como eles próprios sugiram, desde que não haja votos contra. Portanto, há aqui uma tentativa de consensualização de vontades em comissão. Pois.
Já passando o suporte dos serviços, já realmente, e indo para as outras comissões, é que nós estamos em sucesso. Por isso também, se nos pudesse facultar, também.
Sim.
No pouco tempo.
Claro. Nós também temos manuais de redações finais. Tudo o que é preciso ver numa redação final, no fundo.
Também tivemos alguns constrangimentos.
Apesar de nós fazermos esta proposta, os deputados, lá está, quem decide o que é aceito são os deputados. E é como tudo, por vezes até faz sentido o que os deputados decidem, outra vez não conseguimos compreender como é que preferem, mas isso, como é que preferem, como é que preferem a opção que tomam, mas isso é como tudo, quem decide são os deputados, portanto, nós, desde que fique, é o que eu costumo dizer aos meus colegas, não tenham constrangimentos nenhums, nós sugerimos aquilo que nós pensamos que resulta numa lei melhor, mais legível, nós temos de pensar no cidadão, não é no jurista, a nossa sugestão fica escrita, e está disponível para toda a gente, fica disponível na página da iniciativa, a nossa sugestão. E fica disponível o que é que a Comissão aceitou e o que é que não aceitou. Portanto, toda a gente pode ver o que nós fizemos, toda a gente pode ver o que os deputados consensualizaram. Transparência total, cada um tira as suas conclusões. Já estabelecemos aqui um protocolo de entendimento para continuar amanhã.
Continuamos amanhã?
Sim, mas aqui a nossa colega Carla vai estar a dar pleno. Se ainda querem... Sim. Vamos.